A dialética transcendental, por sua vez, ela é subdividida em duas partes. A primeira, né, se refere aos conceitos transcendentais da razão pura. E a segunda parte vai abordar os silogismos transcendentais e dialéticos da razão. Da razão aí, obviamente, da razão pura. É uma divisão que tem uma certa analogia com a divisão que se faz lá na dialética transcendental, embora, obviamente, né, só tenha essa analogia porque, né, são disciplinas, diferentes na medida em que têm objetos diferentes. Quer dizer, aqui é a primeira parte da dialética transcendental que lida com os conceitos da razão pura, tem uma certa analogia com a analítica dos conceitos, onde foram estudadas as categorias do entendimento. E essa parte referente aos silogismos, né, dialéticos e transcendentais da razão pura tem uma analogia com a analítica dos princípios estudada na analítica transcendental. Mas é apenas uma analogia e, obviamente, as temáticas são bastante diferentes. Bom, então, primeiramente, vamos dar uma olhada, fazer um resumo, né? Já que nós não podemos aqui entrar em detalhes nessa no que ele chama aqui o primeiro livro da dialética transcendental, que diz respeito aos conceitos da razão pura, né? Quais são esses conceitos da razão pura? Nas páginas B366 a B367, ele vai falar, né, desses conceitos, não, da razão pura de uma forma introdutória e vai denominá-los, né, ideias transcendentais, diferenciando-os, portanto, das categorias, né, os conceitos puros do entendimento. Embora ele diga aqui, né, de uma forma cautelosa, em que os capítulos subsequentes investigarão se essas ideias transcendentais respeitam as regras, né, do conhecimento e da síntese dos fenômenos, regras estudadas anteriormente, já é óbvio que essa denominação feita por Kant, dos conceitos, puros a priori da razão como ideias, já mostra, essa diferença existente entre ideias e categorias. Porque, como ele, justamente diz aqui, no contexto desse subcapítulo, o incondicionado para o qual, a ideia transcendental aponta, ele não é um membro da síntese empírica, como ele diz aqui, quer dizer, não é um elemento que vai ser sintetizado pelas regras, de acordo com as quais um conhecimento, melhor, um objeto, né, um fenômeno é conhecido. Justamente porque esse incondicionado, objeto da ideia, esse incondicionado não é um fenômeno, né? E, portanto, se não é um fenômeno, não faz parte daquilo que o Kant costuma chamar, objeto de uma experiência possível. E aí a gente vê bem, né, o que está por trás do que Kant entende por experiência possível. Né? Quer dizer, o conceito limitado, acanhado de experiência defendido por Kant, faz com que a experiência seja aquilo, né, que de alguma forma as categorias, né, e as intuições puras, enfim, as regras puras a priori, né, têm uma aplicação legítima sobre o elemento fenomênico. Né? E aí nós estaríamos dentro do campo de uma experiência possível. Né? Então Kant traça esse limite e tudo aquilo que vai além desse limite não pertence ao campo de uma experiência possível. Né? E esse é justamente o caso do incondicionado, objeto da ideia transcendental. Daí, portanto, a conclusão é que os objetos, né, das ideias transcendentais, os elementos incondicionados, não poderão ser sintetizados, de acordo com as regras do conhecimento científico, e, portanto, não serão objeto de uma verdadeira ciência.